Vamos embora para o Pazarca, né? Lá sou amigo do rei. Lá tem uma mulher que eu quero na cama que escolherei.
A Rádio USP volta a apresentar Biblioteca Sonora.
Hoje, na companhia de Ademir Assunção, autor dos livros Big Brother e Até Nenhum Lugar. Esses dois títulos foram publicados pela Patuá Editora.
Aprofundando no lodo do inferno. É só fazer uma observação, Marcelo, que cada um dos ciclos, dos sete ciclos, eles abrem também com uma foto. Eu não sou um fotógrafo profissional, sou um fotógrafo amador, mas gosto muito de fotografia. São fotos minhas, algumas aqui em São Paulo, outras em outros lugares, em viagens que eu fiz pelo Brasil, e sempre com esse tom, assim, meio em sintonia com o livro, né? Tom pesado. Eu vou ler então o primeiro canto do ciclo 3, que é A Vítima Olhava Fixo o Cano do 38. Bala rasga a pele do ar, desloca-se em câmera lenta, perfura músculos de platina, arrebenta chips e costelas de cristal líquido, estalidos de sangue jorrando na órbita do vazio, azuis e lilazes em convulsão. Um androide a menos, um desespero a menos. Estava escrito: Apocalipse segundo Mr. Morfina. Línguas de fogo derreterão a carne dos incrédulos. O sangue dos inocentes será petróleo, água nos aquários, vinho nas banheiras dos hotéis. A morte é um ranger de dentes e ruídos metálicos. A vida é muito pior nessa Disneylândia terrorista.
Personagem Mr. Morfina está bastante presente ao longo do poema. Como você o definiria?
Não só o Mr. Morfina, como grande parte dos outros, o Coronel Tempestade Negra, tem o Black Ice, eu definiria mais do que personagens, quase como entidades, sabe? Entidade no sentido mesmo de, se a gente pode falar no sentido xamânico, no sentido das religiosidades negras, do candomblé, da umbanda, e vou te falar, são entidades que me atormentaram durante um bom tempo da fermentação e da elaboração desse livro, porque eles ficaram muito presentes ali e eu lidando com essas características que cada um deles tem, de entidades que desceram no nosso mundo, e aí posso dizer no nosso mundo personificado pelo poema, para tocar o terror. Personagens sem piedade, sem ética, sem preocupação nenhuma de bem e do mal, eles estão ali naquele cenário e eles estão fazendo o papel deles, que é tocar o terror, sem colher de chá. E o Mr. Morfina é um desses personagens que está ali tramando, contribuindo para a brutalidade desse cenário. Sem a menor preocupação se ele está fazendo bem ou mal, ele está fazendo o que ele tem que fazer. Tem um personagem que também aparece muito, que é o Mendigo Camaiurá. que é a personificação da presença indígena, da sabedoria, do conhecimento, das tradições indígenas que conheciam e conhecem bem esse acolchoado xamânico, esse relacionamento com outras realidades, podem ser inclusive realidades difíceis de lidar, e que a cultura indígena e as várias culturas indígenas tinham conhecimento e têm conhecimento. Tanto que a gente tem tradição dos índios Xavante, do Xingu, que eles têm a figura do sonhador, que é uma figura importante dentro da tribo, que é aquela figura que, à noite, principalmente os homens se reúnem em torno de uma fogueira para conversar sobre os assuntos da tribo, os destinos. Esse sonhador, às vezes mais de um, deitam ali perto da fogueira, e a função deles é dormir e sonhar e contar, quando acordam, o sonho. E eles levam isso muito a sério, ponto de, muitas vezes, até mudar o local da aldeia em função de um sonho. Porque, para eles, o sonho é quase uma linguagem paralela, percepção de coisas que podem vir a ocorrer, um acesso a uma outra realidade. Então, esse mendigo Camaiurá é um personagem que tem esse conhecimento, mas que está nesse cenário urbano brutal, que ninguém quer saber dele, e que ele está num estado de degradação, mas, ao mesmo tempo, ele também está vendo, está percebendo o que está acontecendo. Só que ele não tem a menor credibilidade junto aos personagens que compõem esse cenário brutal. Então, vou ler esse poema onde o mendigo Camaiurá aparece, e se chama Natureza Morta Escondida no Forro. Estrelas dançavam a noite inteira, entre gases e constelações. Peixes traziam notícias das profundezas. Havia cantos de guerra e cantos de paz. Grossos troncos de jequitibá sustentavam o céu. Luas e sóis eram viajantes da eternidade. A água estava viva. Mas o céu se tornou uma carcaça metálica. Estrelas são projetadas todas as noites com luzes holográficas. A chuva ácida queima as pedras das calçadas, incinera peles, carboniza músculos. Museus vomitam velhos mitos no rosto sombrio da cidade. Cenas confusas atormentam o mendigo Camaiurá em madrugadas de pesadelo. A águia de plumas de ferro sempre lhe estraçalha os nervos do pescoço. Raramente a senhora dos sonhos o visita, entre névoas coloridas e plumas que tocam a cúpula estrelada. O mendigo Camaiurá telefona para a noite neblina, mas a linha está sempre ocupada. Justiceiros aguardam a aurora com o dedo no gatilho.
Como é que isso se relaciona com Allen Ginsberg e com a literatura beat?
A literatura beat tem muitas faces. Se a gente pegar Kerouac, Burroughs e Ginsberg, por exemplo, os três são muito diferentes entre eles. Eles têm identidade de experiências. Bom, todos eles experimentaram drogas como substâncias de expansão do conhecimento, da percepção. Todos eles tinham uma vivência das ruas. Não era uma poesia, como a gente costuma dizer, de gabinete, era uma poesia das ruas. Todos eles tinham uma ligação com um fluxo de imagens, tendiam para uma literatura mais caudalosa, apesar de um, como Gerd Schneider, que também está dentro da chamada geração beat, mas que tinha uma influência muito forte do Zen budismo, chegou a morar em mosteiros no Japão, já tinha uma poesia mais contida, mais sintética. Então, a literatura beat tem múltiplas faces, vários pontos de identidade. Para mim, particularmente, a poesia do Ginsberg me impressiona muito pelo fôlego do verso longo, como se cada verso fosse uma longa frase de sax, daqueles improvisos de saxofone que iam alongando as frases melódicas. Então isso é um lado que sempre me interessou e que acho que eu passei a exercitar mais agora, porque eu sempre tive uma tendência para uma poesia mais sintética, muito ligado também ao imaginário dos Beats, a coisa da rua, da ligação com a música, com o rock, com o jazz, com essas características que eu já citei aqui. E agora acho que nesse poema no Pig Brother, esse desenvolvimento de versos mais longos, mas sem perder a musicalidade, acho que tem uma mudança da medida melódica, vamos dizer assim. Se eu trabalhava com versos mais sintéticos, trabalhando agora com versos mais longos, mais atento à musicalidade das palavras e do encadeamento de palavras. E também não posso deixar de falar de Roberto Piva, que também assimilou muito essa linguagem menos sintética da poesia de um Ginsberg, por exemplo, e também muito ligado a São Paulo, né, o livro Paranoia, quase que uma topografia de São Paulo também. Então acho que tem uma aproximação também com a poesia do Piva, mas acho que uma poesia bem particular. Eu já estou escrevendo há mais de 30 anos, já tenho o meu caminho também, né? Mas se fosse criar parentescos desse livro específico, Pig Brother, eu aproximaria sim um parentesco com, de um lado, Allen Ginsberg, de outro lado, Piva. Mas a gente mesmo já falou aqui de Sylvia Plath, já falou de Borges, né? Acho que tem um arco que se liga a muitas outras coisas também.
E o Piva também trabalhou com a questão do chavanismo.
Também. Nesse aspecto, é muita influência do Piva, que me despertou para o chamanismo, me emprestou livros, me deu algumas guias assim, para dizer, ó, você quer estudar isso aqui, vai por aqui, que é Messier Eliade, por exemplo, um dos maiores conhecedores, né, de chamanismo. Piva, nesse sentido, me deu muitos toques. E eu vou ler, então, o canto que encerra o círculo 5, que cada um desses círculos do livro, ele se encerra com um monólogo interior da Lili Maconha, essa personagem que também permeia o livro. E a Lili Maconha, personagem mais sensível do livro, está percebendo esse cenário de brutalidade e tal, mas se sente impotente para mudar, ela vai penetrando num clima de depressão cada vez maior. E eu acho que esse canto, Sombras Cambaleando nos Becos, traduz um pouco da percepção dessa personagem. Porque mesmo nesse cenário caótico e brutal, ela percebe pessoas que mantêm uma integridade nesse cenário, mas são pessoas ali que têm a menor possibilidade de ter uma força para poder alterar, né? Porque o cenário é tão avassalador que esses personagens se sentem também impotentes como ela. Então, eu vou ler Sombras Cambaleando nos Becos, quinto monólogo interior de Lili Maconha. Há homens limpos no meio da sujeira. Há homens gentis no meio da loucura. Eu sei que eles existem. Posso vê-los em movimento no meio da neblina. São como sombras cambaleando sob a luz fraca dos becos, entre latas de lixo e gatos feridos. Eles têm a cara cheia de uísque, cerveja, vinho e cicatrizes. Eles são velhos, muito velhos. Eles andam sozinhos pelas ruas mais sórdidas. Às vezes se trancam em casa e não conseguem sequer abrir as janelas. Eles bebem muito. Eles fumam muito. Eles leem histórias em quadrinhos e dançam em cima dos muros das suas casas quando estão sóbrios. Eles mijam fora da privada quando estão muito bêbados. E às vezes adormecem com a cara enfiada na poça de urina. Eles vão até o açougue e compram ossos para seus cachorros, quando conseguem algum dinheiro. Eles ficam felizes olhando seus cachorros mascarem o osso. Eles falam devagar e conseguem manter o olhar fixo durante muito tempo, em lugar nenhum. Eles riem quando procuram a carteira pela casa toda e a encontram caída dentro da privada, e olham para a capa de couro toda ensopada e perguntam: "Ei, o que você está fazendo aí? Eu a procurei por todo canto." Agora mesmo, um deles deve estar alimentando seu gato com as últimas sardinhas que restaram e tentando abrir a janela para a coruja com asas de areia que bate contra o vidro, tremendo de frio. Não consigo sentir mais quase nada. Não sei o que fizeram com a minha coragem, nem com o meu medo. Mas sei que esses homens existem e continuam vivos entre os escombros. Posso senti-los por perto.
Que se eu olho para o alto, reunindo-se num ele salta a checando a recontorpondar-se o
gafanhoto.
Que eu olho para o alto, reunindo-se num ele a checando a recontorpondar-se.
Valiminha, qual a relação que você mantém com Augusto de Campos e com I. Camões? E Camões é um poeta bastante musical.
Verdade. E bastante sintético, em parte da poesia dele, é verdade. Que tem uma outra parte, mas sem aquela fragmentação micro que a gente conhece, que a parte que Augusto de Campos, inclusive, se dedicou a traduzir com mais frequência. E muito difíceis, né, os poemas de serem traduzidos. São dois poetas que eu coloco prateleira mais alta da poesia. São dois poetas, Augusto de Campos, que é uma dádiva, uma maravilha, a gente, num país como o Brasil, país novo, diante da tradição europeia, de ter um poeta da estatura do Augusto de Campos, que nos tem legado não só a própria poesia dele, muito refinada, aquela poesia dedicada à microestrutura da linguagem ali, mas toda a contribuição dele também como tradutor, né? O que ele introduziu de poesia, o repertório da poesia brasileira, que a partir do momento que você traduz para a nossa língua, português falado no Brasil, passa quase que a ser parte do nosso acervo, porque da maneira como ele traduz, ele recria esses poemas que ele costuma traduzir na nossa língua e passa a ser da tradição do nosso idioma. A gente ouve Rimbaud, ouve os poetas provençais, como Arnaldo Daniel, porra, soando, cantando em português. Português brasileiro, que é uma coisa fantástica. Tanto ele quanto Camões, que são o avesso dessa linguagem que eu estou desenvolvendo, nesse livro especificamente, no Pig Brother. São já, como falando ali, dedicado à microestrutura da frase. Se bem que o Camões, como também falei, tem uma outra parte dele, com esse mesmo apuro de linguagem, sintético, mas com poemas um pouco mais, com frases mais longas. Tem um, inclusive, que o Zé Cabaleiro musicou, que é uma tradução do Augusto de Campos, do último verso, que é a coisa mais linda, que ele fala: "Ninguém, exceto a chuva, tem mãos tão pequenas." Ele está se referindo a uma mulher. Ele faz uma comparação com as mãos dessa mulher, né? Fala: "Ninguém, exceto a chuva, tem mãos tão pequenas." Isso é uma maravilha, né, cara?
Não sei dizer o que há em ti que fecha e abre. Só uma parte de mim compreende que a voz dos teus olhos é mais profunda que todas as rosas. Ninguém, nem mesmo a chuva, tem mãos tão pequenas. Ninguém, nem mesmo a chuva, tem mãos tão pequenas.
Vamos fazer uma rápida pausa. Dentro de instantes estaremos de volta com Biblioteca Sonora.